No mês de setembro, nós vamos estar tratando de algumas fortalezas que afetam a nossa vida espiritual. Se você já está com o seu boletim em mãos e não teve o privilégio e a oportunidade de ler a pastoral, na hora oportuna você vai ver que nós vamos tratar alguns temas que vão ser muito importantes para a nossa vida como igreja, para a nossa vida pessoal. E cabe a mim começar nesse mês novamente essa série de mensagens que com certeza Deus tem algumas coisas a nos dizer. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da amargura, de vencer a amargura, como vencer com esse sentimento tão difícil, tão pesado, tão contraditório à nossa fé cristã. Então abra o seu coração, acalme-se aí, desconecte-se de qualquer outra situação e fique aí conectado àquilo que Deus tem para o meu coração e para o seu, porque eu tenho certeza que hoje será uma noite de cura e libertação para a nossa vida. Amém? Então, para isso eu quero ler um versículo que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 15. Carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 15. Nos diz assim as Sagradas Escrituras, Hebreus 12, 15. Cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Feche os seus olhos, abate-se a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida, Senhor, e ministra-nos com a autoridade do Teu Espírito. Aqui está a Tua igreja, aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu servo. Que o Senhor cumpra em nós o propósito que está no Teu coração. Eis-nos aqui, no nome santo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando eu era criança pequena, não lá em Barbacena, tá certo? Eu vivi muito no campo, no sítio, tanto um período quando a gente estava para mudar de São Paulo, da capital, para o interior. Vivi, meu pai cuidou de uma chácara, de um acampamento, e eu fui morar lá dos meus 8 anos até os 10 anos. E depois, quando nós nos mudamos para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Ourinhos, fomos morar também numa chácara. E criança de sítio precisa ser muito criativa para brincar, porque eu não tinha brinquedo, não havia tecnologia, e é um ambiente muito propício para você se divertir e muito, se soubesse divertir. Não me entenda mal quando eu disse falar dessa diversão que eu tinha. Quando eu fui para o sítio, eu aprendi a montar uma arapuca. Alguém já sabe o que é arapuca? Já ouviu falar isso? E era uma diversão montar aquela arapuca, pegar os gravetinhos e fazer aquele tipo de casinha, porque a gente pegava aquelas pombinhas. E aprendi também que pegava, e as que pegasse, tinha que comer. No sítio, aquelas pombinhas gordas, né? Dava uma boa fritura, uma pombinha, passarinho, ó. Então, aprendi a montar a arapuca, fazer todo aquele trabalho, e aí a coisa mais legal era você conseguir montar a arapuca e disfarçá-la com folha, para os passarinhos não perceberem. Aí você levava a arapuca num cantinho assim, aonde as pombinhas vinham, e ali você colocava a arapuca, colocava uns grãozinhos de milho, amarrava uma cordinha num pauzinho, se escondia, era toda uma técnica, assim, um negócio meio de doido, né? E ficava lá escondendo, e a pombinha ficava lá esperando a pombinha chegar. Quando ela ia comer o milho, você percebia, puxava o pauzinho, a casinha caía, e o frango, a passarinho, estava garantido. Como eu gostava de brincar, de montar essas armadilhas. Vou contar essa história, poderia contar outras, mas o Código Civil não me permite. É brincadeira, irmãos, é brincadeira. Então era uma delícia montar aquelas armadilhas, se divertir, brincar. E quanto mais escondida, quanto mais disfarçada essa armadilha, melhor ela era, porque ela traía mais presas fáceis para o meu objetivo, que era caçar, então, os passarinhos. Então, também existe na nossa vida alguém que se preocupa em montar arapucas, armadilhas, para nos pescar, para nos pegar. Esse alguém é o grande adversário das nossas almas, Satanás. Satanás quer montar armadilhas para que eu e você, na ânsia de pegar aquele milhozinho que ele colocou ali, possamos ser capturados nas suas presas e nas suas armadilhas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. O inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E lá no inferno, acredito eu, há um grande departamento de inteligência em que eles estão pensando todos os dias, todos os momentos, como fazer com que a igreja, com que o povo de Deus, com que os filhos de Deus possam se privar da graça, como acabamos de ler aqui na carta aos Hebreus. Para isso eles montam as suas arapucas, as suas armadilhas para nos pegar. Relendo um livro que eu comprei em 2012, de um autor que eu descobri e gosto muito de ler o que ele escreve, chamado John Bevere. O livro se chama A Isca de Satanás. É um livro muito bom, vale a pena você comprar esse livro, você que gosta de ler. Ele diz que Satanás monta as suas arapucas, mas ele tem apenas uma isca que ele usa. E essa isca que ele usa é a que ele consegue mais pegar as pessoas. E o nome dessa isca que ele coloca na sua armadilha se chama a ofensa. A ofensa. A ofensa é uma armadilha mortal. A ofensa é uma armadilha que consome aquele a quem ela pega. Ela o aprisiona, ela a aprisiona, se for o caso da mulher, em terríveis circunstâncias da vida, causando danos profundos na vida daqueles a quem a ofensa vem. Por isso que eu e você sempre estamos diante de circunstâncias que nos querem ofender. É assim ou não é? Você passa por circunstâncias assim, e quando a gente não sabe reagir, e quando a gente não tem prudência de lidar com a ofensa, o inimigo diz, tuxê, peguei mais um passarinho. Peguei mais um passarinho. Porque quando nós recebemos a ofensa, nós temos já o desejo de revidar. Nós também temos o desejo de devolver na mesma moeda. Ou aqueles que não devolvem assim abruptamente, são aqueles que a recebem e ficam ali desenvolvendo no seu coração, na sua vida, os frutos dessa ofensa, a dor, a ira, a raiva, os complexos, o ressentimento e principalmente a amargura, outros o desejo de vingança. A ofensa que produz amargura quer roubar do Filho de Deus, da filha de Deus, o foco das coisas de Deus. A ofensa que produz a amargura é aquele sentimento que trabalha no nosso coração, que nos vitima e que também, da mesma forma, condena o outro que nos ofendeu. Eu sou a vítima da ofensa, do dano que alguém ou alguma circunstância me acometeu. E sem perceber, muitas pessoas estão caindo nos nossos dias, nessa arapuca, nessa isca chamada ofensa. Muitas pessoas hoje em dia, por causa de alguns ressentimentos, por causa de um dano que o outro lhe causou, vivem de uma certa forma quase que obcecadas por isso. Quando estão caminhando, lembram. Quando estão na sua casa, lembram. Quando se deitam ao travesseiro, lembram. Quando estão à mesa, perdem às vezes até o apetite, porque lembram. Perdem a cor, o sabor, a vida, a alegria da vida, por causa desse dano. Estão prisioneiras, ao mesmo tempo que querem evitar aquela pessoa e não querem se aproximar delas, mal sabem que é a pessoa com quem elas mais convivem nas suas emoções, na sua mente, nas suas lembranças, no seu coração. Uma pessoa presa a uma ofensa é a pessoa que tem uma relação íntima com o seu ofensor. É uma pessoa que fica presa e vai se apagando aos poucos. D.C. Lewis disse que a raiva produzida pela ofensa é o vento que apaga a lâmpada da mente. Jesus disse que isso não seria novo, e há um texto em Lucas muito interessante, Lucas 17:1, diz assim: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos. Você está comigo, amém? E aí, fui tentar pesquisar no grego, perdão, o que significa a palavra escândalo. E olha que interessante o que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos em Lucas 17:1. Escândalo vem de escandalon no hebraico, no grego, que significa armadilha, cilada, qualquer impedimento que se coloque no caminho de alguém que o faça tropeçar e cair, pedra que é a causa de um tropeço, circunstância que faz do outro a presa. Ou seja, Jesus está dizendo, é inevitável que venham as armadilhas, é inevitável que as ciladas virão. Jesus já estava prevenindo os seus discípulos que as armadilhas estariam diante deles. E se você continuar lendo Lucas 17, Jesus vai dizer aos seus discípulos que o grande desafio é não cairmos nessas ciladas, nessas armadilhas. A palavra ofensa, a palavra escândalo, significa armadilha. Jesus está nos alertando da inevitabilidade de vivemos esse tipo de circunstância. E o grande desafio é que, vivendo essas circunstâncias, eu e você não nos tornemos, como uma das expressões que definem essa palavra no grego, presa. Uma das grandes feridas que a ofensa produz no nosso coração é o ressentimento e a amargura. Conheço muita gente que hoje vive escravo de ressentimentos e de amarguras. Alguns de pessoas que ainda vivem, outros de pessoas que já se foram. Vivem presas, não conseguem mais entender o sentido de muitas coisas, trazem no seu coração, nas suas lembranças, marcas profundas que as fazem em muitas circunstâncias da vida privar-se da graça. E muitos estão na igreja, muitos ajudam outras pessoas, muitos oram por outras pessoas, muitos tomam a ceia e são até líderes muitas vezes, mas ainda no seu caráter, nas suas emoções, nas suas lembranças, existe uma prisão emocional chamada ressentimento e amargura. E ela simplesmente não consegue se libertar disso. Será que você já viu esse filme? Será que isso acontece na nossa cidade? Ou será que isso acontece aqui no meio de pessoas que estão sentadas nessa igreja? Guimarães Rosa, nos seus escritos, gosto muito desse autor, dizia que viver é perigoso. E para isso é preciso muita atenção ao se viver, para não cair nos perigos que a vida nos proporciona. Gosto da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus fala de provações. Fala de lutas, fala de dificuldades, fala de contrariedades, porém, a carta aos Hebreus nos direciona sempre a uma vida centrada na pessoa de Jesus Cristo e na sua graça. E uma das grandes propostas do autor aos Hebreus, aos seus leitores, é que, apesar das lutas, apesar das contrariedades, apesar das dificuldades, centre a sua vida no supremo sacerdote, que é Jesus Cristo, o vencedor. É nele que nós precisamos estar ajustados. É nele que nós precisamos estar alinhados, para que quando as armadilhas vierem, para que quando as ciladas vierem, nós não saiamos do foco e de uma certa forma possamos nos privar dessa graça tão maravilhosa que o autor aos Hebreus nos ensina. Esse texto diz que nós não podemos nos privar da graça. E pessoas ressentidas, pessoas que se sentem ofendidas, pessoas que se sentem amarguradas, de uma certa forma se privam. Talvez você está me olhando e diz assim, peraí, pastor Ricardo, Dá a palavra aqui, dá a palavra para mim. Você diz assim no seu coração: mas o senhor não sabe o que a pessoa fez para mim. Você não viveu o que eu vivi. Você não viu quão grave foi aquilo que essa pessoa me causou, o que essa circunstância me causou. Para você estar falando isso agora, eu que estou preso? Sou eu que estou errado? Se foi o outro que causou o dano? Aguenta aí que já eu te dou essa resposta, se é que esse tipo de pensamento já lhe ocorreu. E eu quero tentar mostrar para você algumas consequências que pessoas amarguradas têm nas suas vidas. E talvez você possa se identificar em alguma delas. Primeira consequência de uma pessoa amargurada, ressentida pela ofensa e pelo dano do outro, é a perda do significado. Por isso que o texto inicia dizendo: ninguém se prive da graça. É a privação da graça. É a privação do significado maior do que a graça significa na nossa vida. A amargura é um veneno que se desenvolve e cresce dentro de uma pessoa, que cria raízes profundas que muitos não têm nem noção e dimensão da profundidade dessas raízes. No dicionário Rousseau, amargura é uma propriedade ou característica intransigente sobre o outro. Terrível esse verbete. Ela provoca o desencorajamento, ela provoca desesperança, ela provoca raiva, ela provoca ira, ela provoca sede de vingança. E o que é mais difícil, e preste atenção nisso, é muitas vezes tem que constatar que o objeto da ofensa, o sujeito da ofensa, não veio da rua, não veio de outra cidade, não veio de um lugar remoto. O ofensor veio da mesa que comia comigo, que se sentava à mesma mesa que eu sentava. Aquele ofensor, aquela ofensa veio daquele colega ou daquela colega ou daquela pessoa que viajava comigo nos finais de ano, que celebrávamos em festas e várias festas sociais, que comia e bebia o cálice e o pão no dia da ceia dentro da igreja. Aquela pessoa que em muitas circunstâncias da minha vida eu abri os tesouros do meu coração e me doei e me entreguei e falei de algumas coisas que estavam na minha vida. A grande surpresa de Alexandre o Grande, quando assassinado por o seu grande companheiro chamado Brutus, é que ele esperava uma punhalada nas costas de qualquer pessoa, menos de um amigo tão próximo quanto seu companheiro Brutus. E aí tem a frase conhecida: até tu, Brutus. O que nos choca muitas vezes com a circunstância que nos ofende, que trabalha no nosso coração essa amargura, esse ressentimento, é que de você não. Eu esperava de qualquer pessoa, mas de você eu não esperava. E quanto mais próximo o relacionamento, maior é o peso do dano, maior é a dor da ofensa. E aí acontece aquele sentimento terrível, que de um amor tremendo, de uma devoção tremenda, surge o ódio, surge a resignação, surge a indiferença. Você já viu esse filme? Estou falando de alguma coisa que não lhe é peculiar ou lhe é próxima. É duro, mas preste atenção no que eu vou dizer. É dura essa frase, é duro esse discurso, mas é importante. Somente aqueles quem de fato nós nos importamos, que nós amamos, que nós respeitamos, é que são as pessoas que têm um potencial tão forte para nos agredir e nos ferir tão duramente. Quem eu não me importo, quem eu não levo muito em consideração, eu não vou dar muita bola. O salmista disse isso. O salmista viveu uma experiência. Salmo 55, dos versículos 12 a 14, olha o que o salmista vai dizer olha essa experiência que fecha o que eu estou dizendo até esse momento. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é: eu não esperava, não imaginava que isso iria acontecer na minha vida. E quando isso acontece, queridos, quando isso acontece na nossa vida, nós nos deixamos de concentrar em Deus e começamos a nos concentrar em nós mesmos. E aqui começa a perda do significado da graça. Começamos a nos concentrar na nossa dor, na nossa ferida, no que o outro, na indignação de ter produzido aquilo na minha vida, na minha história. E nós não nos focamos em Deus. Se temos que nos focar em mais alguém, nos focamos no outro. Nós nos focamos nele, porque essa pessoa fez isso. E tentamos de alguma forma, lá dentro, dizer para o nosso coração: a hora dele vai chegar, a hora dela vai chegar. E a gente fica alimentando isso nos nossos encontros, nas nossas mesas, no nosso tempo de vida. E aí aquele sentido tão lido e tão maravilhosamente comprado pelo Cordeiro na cruz do Calvário, que é a vida plena, que é a vida abundante, que é a vida de paz, que é a vida de alegria, que é a vida de amor, que é a vida de cuidado, que o Cordeiro providenciou para nós na cruz, não é vivida. E não há significado numa vida fora desse padrão da vida abundante que Jesus tem para mim e para você. Talvez em algumas áreas, por causa de uma ofensa, eu e você estamos vivendo não abundantemente, estamos vivendo mediocremente. Estamos vivendo de uma forma pobre. E nos privando da graça, não podemos aproveitar de uma certa forma o remédio que pode nos curar essas ofensas, que pode nos curar essas feridas e essas dores. Nós não temos mais esperança, muitas vezes, nas promessas de Deus que nos fortalecem a viver. Nós não acreditamos mais que Deus é capaz de mudar o quadro. Ah, aquela pessoa não vai mudar jamais, aquilo lá não vai mudar jamais, essa circunstância não vai mudar jamais. E por um momento nós somos abduzidos, somos sequestrados da grande máxima do Evangelho, de que Cristo veio morrer por pecadores, de que Cristo veio morrer por ofensores, de que Cristo veio trazer vida onde há morte, de que Cristo veio trazer luz onde há trevas, de que Cristo veio trazer paz onde há guerras, de que Cristo veio trazer libertação onde há cativos, de que Cristo veio trazer saúde onde há enfermidade. E nós, quando estamos consumidos por essa perda de significado, não acreditamos mais nesse poder de Jesus sobre a nossa vida. E a vida abundante é trocada pela vida embotada de ressentimento, de ódio, de rancor. E aí um outro problema, por isso que é armadilha, querido, por isso que é isca. O inimigo quer que eu e você nos concentremos cada vez mais em nós mesmos. Porque em nos concentrando em nós mesmos, ainda que nós estejamos certos nessa situação, nós começamos a ficar errados, porque achamos que o centro das coisas são as nossas razões, é a nossa justiça. É que nós estávamos certos e o outro estava errado. Como? E isso desenvolve na nossa vida, sabe o quê? Orgulho. E o orgulho cega o entendimento para as coisas espirituais. Por isso que eu gosto muito de A.W. Tozer. Amo ler o que esse homem escreveu. E A.W. Tozer tem uma frase que para mim é a frase da minha vida. Difícil, mas é a frase que eu elenquei no meu ministério pastoral já há 15 anos. Ele diz assim: se um elogio te exalta ou uma crítica te abate, em ambos os casos você está na carne. Ponto. Morto não reage. E um dos potenciais da ofensa na minha vida é me tornar vivo. Me tornar vivo na indignação, na dor, no azedume daquilo que o outro fez. A amargura nos deixa muito vivos para nós mesmos. Perda de significado. Porque para Cristo nós precisamos fazer morrer a natureza do velho homem e colocar diante dele. Perdemos o significado do que é arrependimento e perdão. Porque a gente não acha que aquela pessoa é digna de ser perdoada. Eu até perdoo se for o caso, mas eu um dia ouvi isso. Ah, pastor, é terrível e tal, eu perdoo, mas não esqueço. Já ouviu isso aí ou não? Teve perdão? Sabe o que é perdão, querido? Eu imagino, tá? É uma brincadeira que eu vou fazer, mas é uma coisa da minha cabeça, você já me conhece. Perdão para mim é assim, ó. Tem uma lousa lá no céu. Aí o diabo escreve lá para Deus hoje. O Ricardo mentiu, o Ricardo brigou com a Mabel, o Ricardo foi duro com seus filhos, ele falou mal de alguém, papapá, papapá, ele vai escrevendo. Aí Deus chega, ele olha lá na lousa e diz, puxa vida, hein? Só que nesse momento o Ricardo está lá no quartinho secreto dele, chorando pela graça e pedindo perdão. Senhor, me perdoa porque eu menti naquela circunstância, eu não podia ter feito isso, me ajuda. Eu não podia ter brigado com a minha esposa, Senhor, eu não podia ter agido assim com o meu filho, eu não podia, eu quero ser liberto, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Aí o Senhor pega um apagador e ele apaga. Apaga tudo, limpa a lousa fica lisinha. Aí no outro dia, o Ricardo briga com a Mabel. Faz negócio errado com o filho, faz mal para o outro, as mesmas coisas, só que no outro dia. Aí o diabo vai lá, está vendo? Olha lá, não falei de ontem para o senhor? Ontem ele fez a mesma coisa. Aí Deus olha para ele e diz assim, eu não me lembro. Não, mas ele fez, foi ontem, foi a mesma coisa, faz sempre isso. Olha aí, Deus diz assim, não me lembro. É difícil da gente entender isso, né, irmãos? Mas o perdão de Deus é assim. Ele não se lembra. Pode ser a mesma ofensa, mas é uma nova, não é a mesma. E uma das maneiras de você se libertar do seu ofensor é você pedindo essa atitude de Deus, do Espírito Santo, de amar quem te ofende, quem te fere, de uma forma tão graciosa que não lhe prive da graça ao ponto de perdoá-lo e perdoá-la. Mas aquela pessoa fez isso, não me lembro. Não dói mais. Não me aflige mais, porque isso eu coloquei diante do Cordeiro. O perdão é libertador. O amor é restaurador. Lembre-se que todas as pessoas são dirigidas por alguma coisa. Não permita ser dirigido por sentimentos de amargura. Seja dirigido pela graça, da qual eu e você não podemos nos privar. Amém? Segunda lição do que a ofensa, a amargura produz no nosso coração. A amargura é um sentimento perturbador e que começa às vezes numa área, numa situação na nossa vida e aos poucos ela vai infeccionando a alma e vai havendo uma falência generalizada da existência desse ser. O problema, eu não sou médico, mas eu aprendi algumas coisas com alguns irmãos e ovelhas médicos que já convivi. O nosso problema, muitas vezes, é não tratar o problema adequadamente. Com certeza não há ninguém aqui que o médico receita uma medicação, você começa a tomar, ele diz assim, são 25 dias o remédio. Duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas. E você começa, primeiro, segundo, quinto dia. Começou a melhorar, uma beleza. No décimo dia, esqueci o remédio, mas não aconteceu nada. Estou bem. Ah, não vou tomar mais, já melhorei. Não acontece aqui, tá certo? Isso aqui é só uma coisa da minha cabeça. E aí qual é o problema? Que depois que a doença volta, ela pode voltar mais forte. Porque o meu organismo não vai ter forças para lidar com ela. E muitas vezes a gente não trata a circunstância da ofensa, da amargura, da maneira adequada. E isso compromete a nossa vida. E quando vem a outra situação, a outra ofensa, a outra circunstância, isso vai nos adoecendo cada vez mais. Alguém disse que a amargura tem o potencial para consumir uma pessoa e lhe drenar a espiritualidade. Por isso que o autor aos Hebreus disse: ninguém se prive da graça, que nenhum sentimento de amargura produza frutos que os faça privar ou separar-se da graça de Deus. Não deixe que isso vos perturbe. Saiba de uma coisa, querido, muitos de nós sabemos do problema, nós sabemos que o outro nos fez mal, mas nós não tratamos, nós não tomamos o remédio, e se não tomarmos o remédio e não tratarmos, a doença permanecerá. Ainda que ela não te incomode hoje, uma hora ou outra, ela o incomodará. Porque doença precisa ser tratada, e enfermidade precisa ser curada. E uma das coisas que precisam ser curadas são as doenças emocionais. E a mais importante, na minha concepção, é essa da amargura, da ofensa que nos priva da graça. Não podemos deixar que este vilão nos destrua. Por isso, o tempo é hoje, querido. O tempo é hoje. Dizer: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu não quero isso para a minha vida. O ofensor está perto de mim, Senhor. Mas eu coloco ele perto de Ti. Senhor, e eu também quero estar no mesmo pé da cruz que ele está. Não permita, Senhor, que o meu coração fique produzindo sentimentos de retribuição contra essa pessoa. A única coisa que eu quero é que a mesma graça que me alcança, alcance esse meu ofensor, Senhor. Que o mesmo amor que me alcance esse meu ofensor, Senhor. Que o Senhor possa tratá-lo conforme o Teu amor, assim como eu quero. Que o Senhor me livre de todas as algemas e amarguras, e toda a dor e tudo aquilo que consome a minha mente, o meu coração, a minha espiritualidade, a minha alegria, Senhor. É diante de Ti que eu coloco esta vida. Eu quero fechar toda a brecha no meu coração. Eu quero fechar na minha mente toda a brecha, Senhor, que possa fazer com que a amargura flua, que haja vazamento na minha espiritualidade, me levando para baixo. Eu quero fechar, Senhor. É hoje, querido. Essa é uma oração importante a se fazer hoje. E por fim, sobre a amargura, o que ela causa. Ela não só tem o potencial de atingir o ofendido, mas também ela tem o potencial de atingir as pessoas que estão em volta do ofendido. Você já viu esse filme? Alguém fez o mal para uma outra pessoa, e aquela pessoa que está ofendida começa a falar do outro que fez mal para ela, para ver se o outro compra a ofensa dela para ela também. Já viu isso ou não? Mas aquela pessoa não presta, aquela pessoa me fez o mal. Ela não fez o mal para o outro, mas fez para ela. Não, e aí ela quer contaminar, ela quer fazer com que o outro tenha os mesmos sentimentos que ela tem. E ela vai tentando fazer isso no seu relacionamento, e aí o mundo não presta, as pessoas não prestam, as circunstâncias não prestam, eu sou a vítima, ai de mim, coitadinho, e aí, terrível, querido. Ela quer que a sua infelicidade seja irradiada para as pessoas que estão ao seu redor. É essa isca que o inimigo coloca. Você percebe como ela é grave? O que uma ofensa pode produzir? Porque nós estamos falando de anos. Nós estamos falando de tempos grandes na vida de muita gente que vive escravo e escrava disso. Por isso, cuidado. Por isso, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, é um tempo de cura e de libertação. E dizer: Senhor, o Senhor é o justo e juiz. Tu pleiteias a causa do justo. Nada foge à tua vontade. Então, se alguém me ofendeu, foi a tua vontade sendo feita. E que a tua vontade, Senhor, não permita que o meu coração caia nessa cilada, nessa armadilha, nessa isca. E para encerrar, eu queria importar um exemplo maravilhoso que foi citado aqui no domingo passado e tentar te mostrar uma atitude redentora diante da ofensa. E mostrar biblicamente, e mostrar factualmente que é possível sim se livrar da amargura, por mais difícil que seja a circunstância. E o exemplo que eu até pedi autorização ao pastor João é José. Quero falar de José de novo, um pouco mais. José viveu três cenas. Se nós pudéssemos dividir a vida de José em cenas, em atos, num filme, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, presta atenção. Ele viveu três. Ele viveu a experiência na casa do seu pai com os seus irmãos. Ele viveu o segundo ato, que é a experiência dele na casa de Potifar. E ele viveu a terceira experiência, que foi a experiência da prisão com os prisioneiros. Três atos, três cenas. Na família, no trabalho e nos relacionamentos. Três lugares que o inimigo coloca armadilha para que eu e você caiamos na amargura. Armadilha dentro de casa, armadilha no trabalho e armadilha nos relacionamentos com os amigos. Você se lembra? Foi citado aqui na semana passada toda a problemática de José na sua casa. E um dia ele foi levar uma quentinha para os seus irmãos, foi querer ajudá-los a pedido do seu pai. E quando ele foi chegando com a quentinha, os irmãos tinham uma quentona para ele. Armaram uma cilada e o texto de Gênesis 37, 28 diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Naquele dia, José perdeu tudo. Escravo não tem procedência, escravo não tem direito, escravo não tem identidade, escravo não tem sentimento, escravo não tem autoridade nem sobre si próprio. Naquele dia, o pudinzinho do papai e da mamãe, o tratado a pão de ló, se tornou um nada. Imagine o que talvez poderia ter passado na cabeça desse rapaz. Logo os meus irmãos, logo eles, poderia ou não poderia, querido? Você pensaria ou não? Não me responda, só pensei na sua cabeça. Segunda cena. Se já aconteceu, ele vai lá, nós já sabemos, foi citado, vai para a casa de Potifar, começa a trabalhar e ele se torna o homem de confiança de Potifar. Ele se torna o homem importante na casa de Potifar. Ele se torna um homem de autoridade, um homem de credibilidade. Potifar confiou-lhe tudo. Gênesis 39, 19 e 20. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão que eram postos os prisioneiros do rei. Outra arapuca. Logo comigo Potifar fez isso. Eu multipliquei o dinheiro dele. Eu coloquei a vida dele em ordem financeira. Eu lhe causei mais autoridade, mais impacto, mais presença dentro do Egito. Ele confiava piamente em mim. Uma mulher doida fala uma coisa daquela e eu digo que não fiz. Ele não confiou na minha palavra. Trabalho com esse homem. Eu trabalho com esse homem há tanto tempo. Nós estamos aqui na empresa sempre. E agora eu falo que não fiz e ele não acredita em mim. Logo eu. E eu ainda tenho uma tese. Que a mulher de Potifar devia já ter dado sinais de que ela era uma pessoa promíscua. Talvez o marido não quis acreditar. Mas ninguém, do nada, uma mulher recatada, uma pessoa recatada, honesta, não surta assim da hora para outra. Ela dá sinais, há vazamentos. Na empresa, no trabalho, comigo, em casa. O inimigo coloca armadilhas no seu lugar de trabalho. Mas aí, ele está lá na prisão, tem o padeiro, tem o copeiro, eles estão lá, eles têm os sonhos, também foi dito aqui a semana passada, E aí José fala, faz a interpretação dos sonhos e aquela coisa toda. Mas ao copeiro foi o significado maior. Você vai sair daqui, cara, você não vai morrer. Então o seu sonho diz que você vai embora daqui. Olha o que diz Gênesis 40, 14 e o versículo 23. Vou ler só um trecho de ambos os versículos. 14 e 23, Gênesis 40. Quando tudo estiver indo bem com você, oh amigo, oh querido, oh amado, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fala de mim para o faraó, para me tirar dessa prisão. Versículo 23. O copeiro mor, porém, puxa, a gente conversou tanta coisa naquela prisão, a gente viveu tantas experiências, e esse cara não lembrou de mim, me largou aqui. Marcas da família, marcas do trabalho e marcas de relacionamentos de amizade. José tinha tudo para ter a perda de significado, para ser alguém totalmente consumido pela amargura e alguém que poderia contaminar outros pela sua amargura. Agora, qual foi a atitude de José? E eu quero concluir essa mensagem com as atitudes de José. Primeira coisa que José sabia é que Deus tem ciência de todos os eventos da nossa vida. Que o Deus age nas entrelinhas da história. Que aonde eu não vejo, Deus vê. E ainda que eu não veja, Deus está fazendo. Deus tem o controle sobre as atitudes das pessoas que me fazem bem, como Deus tem o controle das atitudes das pessoas que me fazem mal. Quando os irmãos de José vieram, morrendo de medo, sabendo já que ele era o grande governador do Egito, Gênesis 45, 5 diz assim: agora, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 8, primeira parte do capítulo 45. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas quem me mandou para cá foi o próprio Querido, eu quero que você me entenda. Talvez você está vivendo algumas experiências terríveis de traição. Eu já passei por isso. Terríveis. De ofensa, de dano. E talvez seja um tempo de Deus tratando e trabalhando o seu caráter, para que você possa ser uma pessoa usada numa dimensão que você ainda não imaginou. Soren Kierkegaard disse que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Deus quer que você olhe para frente, não para trás. Não é o que fizeram para mim, mas é o que eu vou fazer com o que fizeram para mim. Ou melhor, não é o que fizeram para mim, mas é o que Cristo vai fazer, ou o que o meu Deus vai fazer com o que fizeram para mim. Segunda lição para você vencer a amargura que José venceu. Deixe que quem tem o juízo sobre os erros dos outros é Deus. Deus tem o juízo, não você. Você não é juiz e nem eu somos juízes de nada. Olha que lindo esse texto, querido, Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Eles estão poderando sobre José ser juiz. Versículo 19 do capítulo 50. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Eu não quero ser juiz. Eu não estou no lugar de Deus. Quem julga a atitude de vocês não sou eu. Não é o irmão de vocês. Quem julga a atitude de vocês é Deus, não sou eu. A Bíblia diz em Romanos 12, 19, que a Deus pertence a vingança. Salmo 37, 5 e 6 é um salmo que eu gosto muito. Confia no Senhor e Ele deixará claro como alvorada que você é justo, que você é inocente. E por último, a atitude de José para vencer sentimentos de amargura. Tenha uma atitude, essa é a coisa mais importante, olha aqui para mim. Tenha uma atitude desestabilizadora diante da ofensa. Você sabe o que o diabo espera de alguém que ele ofende? A devolutiva. Você sabe aquela pessoa que está querendo briga, o que ela quer? Ela quer briga. Você sabe aquela pessoa que te ofende às vezes em casa? Ela quer te ferir. E às vezes ela quer te ferir para ver qual é a tua devolutiva. Então aprenda com José e com o exemplo que nós temos aqui no culto de hoje. Tenha uma atitude desestabilizadora. O inimigo não espera de pessoas com a natureza caída nossa, a não ser pessoas regeneradas e vivendo dessa graça da qual não vão se privar. A seguinte atitude: vocês planejaram mal contra mim, mas tudo que vocês fizeram de mal para mim, eu quero devolver na vida de vocês em bênção. Você me faz o mal, mas eu retribuo com o bem. José vai dizer no versículo 20 do capítulo 50, eu vou sustentar vocês para o resto da vida, e vou sustentar os filhos de vocês também. E o texto diz, e é uma expressão que eu gosto muito, se puder colocar o versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, é assim, ó. E ele os tranquilizou, e lhes falava amavelmente. Gênesis 50, 20. E quando eu olho para a mesa, queridos, por exemplo, da cruz, é o que Cristo fez. Ele é o ofendido da história. Ele recebeu a grande ofensa, a nossa ofensa. Ele continua recebendo a nossa ofensa, o nosso pecado, as nossas mentiras, as nossas traições. Ele foi traído pelas pessoas próximas a ele. Ele foi abandonado pelos seus próximos. Ele foi rejeitado. Ele foi desprezado. Ele foi cuspido na face. A grande diferença entre nós e ele: nem na natureza dele havia dolo. Ele não só não fez, como ele tinha uma natureza de não fazer. E mesmo sofrendo tudo isso, Lucas 23, 34, na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E mais, ele diz: a minha vida eu dou voluntariamente a vocês. Então hoje, ao participarmos da mesa, é o tempo da gente celebrar a vitória sobre a amargura, sobre a ofensa, daquele que nos retribui em amor. E a minha pergunta é: se Cristo assim tem agido comigo e consigo, por que não fazermos isso hoje? Meu irmão, hoje é dia de você se libertar dessa pessoa que está se aprisionando, te aprisionando nas emoções e na mente. Se essa pessoa já morreu, coloque essa pessoa, esses sentimentos diante de Deus e peça perdão. O perdão pertence ao ofendido. O arrependimento pertence ao ofensor. Mas o perdão do ofendido não precisa necessariamente do arrependimento do ofensor. O perdão do ofendido precisa da graça de Deus. Talvez eu tenha me delongado um pouquinho, mas eu queria orar. Eu acho que é importante. Queria que os irmãos cantassem, inclusive, por isso. Daqui a pouco, algo. Você precisa ser liberto. Talvez é um apelo constrangedor, né? Porque a gente não quer se expor. Mas eu queria, em nome de Jesus, que a gente tivesse a coragem, não diante de homens, mas diante de Deus, de dizer: eu não caio mais nessa isca. Essa armadilha, essa sarapuca não me pega mais. Hoje, eu estou me libertando em Cristo Jesus. Hoje, essa palavra está trazendo cura na minha vida. E eu rejeito todo o sentimento de ódio, de rancor, de ressentimento, de amargura, de vingança por essa pessoa que me fez mal. e agora eu quero colocar essa pessoa diante de Deus e ficar livre dela. Se você quiser, fique em pé no seu lugar que eu quero orar com você em nome de Jesus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. A minha oração, Senhor, nessa semana, nesse dia, nesse momento, é que de fato essa palavra seja libertadora. Que não seja uma palavra de impacto, mas seja uma palavra de cura, uma palavra de vida, palavra de restauração. Na autoridade que há no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu quero agora, Senhor, repreender toda a armadilha de Satanás na vida deste teu filho e desta tua filha. Você não tem poder, Satanás, sobre as emoções, sobre a história desta vida. Você não tem a última palavra nesta vida. Você está derrotado pelo Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Você já está vencido pela cruz do Calvário. E eu quero decretar em nome do Senhor Jesus esta vitória, Senhor, no coração deste teu filho e desta tua filha, que vive preso a algumas lembranças, a algumas marcas. Às vezes o inimigo está diante da face, afrontando. Mas agora, Senhor, entra com a tua graça e que o Senhor possa fazer uma imunidade santa nas emoções, na mente, no coração, na vida deste teu filho. Que ainda que ele olhe para o ofendido, para o ofensor, ele diga: a graça me sustenta diante de você, a graça me fortalece diante de você. E eu não vou viver em desgraça, eu vou viver em graça. E que essa graça te alcance. Que o amor entre no lugar do ódio. Que o perdão entre no lugar do sentimento de vingança. Ó Deus, em nome de Jesus, que o exemplo maior do ofendido da história, o teu filho Jesus, o Senhor, seja aquilo que nos inspire nesta noite. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor restaura. O amor transforma o mais vil pecador. Ó Deus, traz cura para essa igreja, Senhor. A começar na minha vida, nas minhas marcas, nas minhas lembranças. Eu coloco todas as pessoas, Senhor, diante de Ti. Eu não quero ser escravo a não ser do Teu amor. Eu não quero viver a não ser pela Tua graça e pela Tua paixão, Senhor. Traz cura, Espírito Santo. Traz liberdade. Traz vida. Traz um tempo novo, um óleo novo, um bálsamo novo sobre esta vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, pela graça de Deus, libertação aos cativos de ressentimentos e amarguras aqui hoje. Em Cristo Jesus, nós somos libertos. Em Cristo Jesus, você é liberto, meu irmão. Em Cristo Jesus, você é liberta, minha irmã. Em Cristo Jesus, você é liberta. Aleluia. Pode aplaudir se você quiser. Aleluia. Enquanto o reverendo Silas vem, olha para quem está do seu lado e diga assim: em Cristo Jesus, você é liberto.